Papo com o Anjo.
Olá pessoal, bem-vindo a mais um podcast Papo com o Anjo, esse podcast que faz parte integrante do programa O Anjo Investidor. Você já sabe, toda segunda-feira aqui um episódio inédito do Papo com o Anjo. E como você já está acostumado, o papo aqui é sobre dinheiro, negócios, mentalidade, pessoas, gente, que é o melhor investimento é investir em gente, né? Você já sabe disso. E trago sempre uma pessoa que eu admiro, um amigo, uma pessoa que eu respeito. E hoje não é diferente, trouxemos aqui um cara que tem milhões de pessoas que seguem os seus ensinamentos, tem milhões de seguidores em todos os canais da internet e que tem uma empresa gigantesca de treinamento, de capacitação de pessoas, mas ele vai falar sobre isso, eu sou fã. Então, senhoras e senhores, com vocês, Paulo Vieira.
Meu amigo, prazer estar aqui, uma honra, um privilégio estar com vocês.
Muito bem, Paulo, que bacana. Paulo, me fala uma coisa, na vida, você já teve aquele momento desesperador que você disse assim, caramba, tô numa enrascada, assim, não, eu tô falando financeiramente falando. Você já teve essa situação? Porque eu já tive.
Amigo, eu vivi por 13 anos dessa maneira. 13 anos da minha vida. 13 anos limitado, privado, ao ponto de não ter dinheiro para comprar comida para um cachorro. Morar de favor na casa de familiares, abrir a geladeira e ter arroz, ovo e ketchup.
Uau. Isso foi com quantos anos?
Foi até dos 17 aos 30 anos.
Dos 17 aos 30 anos nessa batalha, nessa luta.
Nessa luta.
Não é muito diferente de muitas pessoas que estão nos assistindo, inclusive, né?
É.
E as pessoas ficam meio que sem esperança, né? E aí você teve essa visão de futuro, porque você é um cara de futuro, você é um cara que tem uma visão incrível, né? Eu acho que falta para muitos empreendedores, e aqui nossa audiência são de investidores, empresários e empreendedores, falta muito essa visão de futuro. E foi isso que mudou a tua vida?
Não, você falou que as pessoas são um grande ativo, né?
É.
Eu mudei a minha mente. Eu mudei, acho que eu sofri tanto. O sofrimento ele vem para que nós mudemos. Quem não muda, continua sofrendo. E eu, por 13 anos, não mudei, por 13 anos, continuei sofrendo. E quando eu entendi que eu precisava mudar, que o problema estava em mim, não no mundo ao meu redor, porque eu culpava o mundo, eu achava que o mundo estava errado, tudo estava errado e eu estava certo. E se o mundo está errado, quem tem que mudar é o mundo. Mas quando eu descobri que eu que tinha que mudar, eu saí numa jornada desesperada atrás das minhas mudanças. Né? E foi tão desesperada que eu tive um primeiro enlace de mudanças, e aí foram fortes. E um ano depois, quando eu descobri que eu era o único responsável pelos meus problemas, eu já tinha apartamento quitado, eu tinha carros, eu tinha uma noiva que é minha esposa há 20 anos, e uma vida diferente. Mas foi quando eu entendi que eu que tinha que mudar.
E essa mudança mudou os teus negócios também, tua visão sobre business, sobre negócios?
Olha, foram 13 anos eu no mundo do business fracassando.
Tá.
Eu fraquecei por 13 anos.
Tá. Trabalhava... Mas só para as pessoas entenderem que tá com o seu negócio lá, insistindo, né? Porque insistência é cometer o mesmo erro, né?
É.
Então você passa a persistir, cometer erros novos. E aí como foi essa virada? Porque é importante essa mensagem de transformação de negócio, né? Porque você tava errando, de repente você começa a acertar em um negócio. Qual foi essa virada?
A primeira virada foi entender que eu que tinha que mudar.
Certo.
Ok, eu tenho que mudar. Então, a partir daí, eu busquei mudança. Eu busquei mudanças em dois aspectos. Um na estrutura e na inteligência emocional e outro no conhecimento técnico. Eu passei a devorar livros, eu passei a devorar cursos, eu passei a fazer o que eu podia pagar, eu passei a fazer os treinamentos que eu podia pagar.
Não foi bem em negócio, foi em você mesmo.
Nos dois.
Na educação.
Um na educação emocional, inteligência emocional,
certo.
E outro na área de business, entender de números, entender de gestão, entender de pessoas, entender de negócio, entender de marketing. E eu mergulhei muito forte nessas duas áreas.
E aí você teve, qual foi o negócio que você tinha já quando você ampliou essa tua área,
não,
esse teu conhecimento?
Eu não tinha nada, eu tava quebrado.
Tá.
Eu tava quebrado, de repente eu tava quebrado, morando de favor na casa de familiares, minha primeira esposa me deixou. É difícil a vida sem dinheiro, amigo.
É muito difícil.
E não culpo. E não culpo ela absolutamente. E aí eu vivi na área de vendas. Eu entendi um pouco de vendas. Não vou dizer que entendia muito, se eu entendesse eu tinha tido sucesso. Mas eu mergulhei de tal modo no mundo das vendas. E estudei e juntei com o que eu sabia. E vi todos os meus erros. Porque eu digo assim, eu sou extraordinário. Porque ninguém sabe o que é tão errado quanto eu. Porque eu errei tudo que alguém podia errar. Por 13 anos eu cometi todos os erros que alguém podia errar. E eu entendo os erros que eu cometi.
Certo.
E depois, agora, então, agora é ir pro acerto. E aí, entendi todos os acertos, estudei, me estudei, E aí eu montei uma empresa de treinamento na área de vendas, gestão comercial.
Ah, e ali então minha vida. Foi essa empresa de vendas, foi. De treinamento, foi a pioneira, você começou foi. Assim, né? E aí foi a teu turnaround, a tua virada.
E aí depois consultoria na área de vendas, focado na área de vendas, desenvolvimento de pessoas, recrutamento e seleção para a área de vendas, treinamento para a área de vendas, gestão, técnicas.
E esse é o teu background, né? Porque a gente vê a tua empresa, a Febracis, uma empresa gigantesca, vai falar um pouco sobre ela, que é importante para quem está nos assistindo entender o contexto de gestão que você criou nos teus negócios. Mas esse background que você adquiriu sozinho, aprendendo, fazendo, né? É o que te dá esse respaldo todo hoje. Porque você é um treinador, mas você é um empresário. Isso. Você é um grande empresário, você é um grande gestor. Você tem vários negócios, claro, você tem um time enorme. Mas você é um grande gestor. Você não é só um cara que está ali em cima do palco falando sem fazer. Não. Você fala aquilo que faz, não é?
Isso é
muito importante.
E é muito mais fácil ensinar dessa maneira. Hoje nós temos 1.300 funcionários aproximadamente.
Olha aí, 1.300 funcionários.
Empresas em 3 continentes. Nossas unidades estão em 3 continentes. América do Sul, Europa, África. Estamos expandindo agora para a América Latina. Hoje nossos cursos são traduzidos em inglês e espanhol. No último método CIS tivemos 35 países no último método CIS online.
O CIS é um método que ele criou. Ele vai falar um pouco também sobre isso. É um método de inteligência emocional. Muito interessante. Eu já fiz. Quer dizer, não fiz completo, mas já fiz. A minha esposa, aliás, minha família inteira já fez, né? Você sabe disso, eles já fazem. Lá em casa todo mundo gosta do que você fala, do que você ensina, do teu método. Mas aí o CIS veio quando? Quando é que veio essa modificação da área de vendas para desenvolvimento pessoal?
Eu cheguei em 98, eu acho que eu sou o coach mais antigo do Brasil. Em 1998, eu fazia consultoria e treinamento na área de vendas, consultoria na área de vendas, gestão, e um cliente disse assim para mim: Paulo, eu quero que você faça coach comigo. 98. Em setembro para outubro, eu disse: coach, o que é coach? Eu nunca tinha falar. Coach é o que você já faz na minha empresa, eu quero que você faça comigo. E eu disse: caraca. Ele disse: me deu uma semana, 2 semanas. E ele disse: ó, tem um pessoal de coaching dos Estados Unidos que está em São Paulo. Você não vai lá ver isso. Aí ele me deu o papel, eu disse: eu vou. E vim aqui, era um curso 3 dias só. Era um americano, um anglo-americano, e eu fiz o curso.
Aqui em São Paulo?
Aqui em São Paulo, 3 dias. Tinha uma literatura vasta, comprei toda a literatura em inglês, meu inglês nessas coisas todas, mas li todos.
Inglês, João Santana?
E li todos os livros, mergulhei, e desde então, em 98, eu comecei a fazer coaching. E aquilo deu um upgrade muito grande na minha vida, a ferramenta do coaching. E ali eu me apaixonei. Quando chegou em 2003, eu disse: eu não quero mais ser consultor, eu quero ser coach.
2003?
Aí, 2003. E aí eu preparei uma transição até 2005. E aí eu fiz essa transição de consultor para coach. E estou eu aqui depois, quantos anos? 22 anos depois, sendo coach.
O maior do Brasil.
O maior do Brasil.
Muito bem.
Qual é a moeda mais valiosa hoje em dia? A moeda mais valiosa hoje em dia é a atenção. A atenção das pessoas é a coisa mais valiosa que tem. Eu sou João Kepler, tenho 39 anos de empreendedorismo, de experiência prática, tenho 11 anos só fazendo investimento. Imagina tudo que eu tenho de experiência embarcada te ensinando como começar um negócio do zero, como tirar a sua ideia do papel, como fazer negócio no mundo digital, como aproveitar tudo isso a seu favor. Toda essa minha experiência eu embarquei nesse curso Empreendedorismo 4.0. Aproveite a nossa experiência, aproveite para aprender agora. E o que é um pitch? Pitch é uma apresentação. Eu queria te lembrar que o melhor dinheiro é o dinheiro do cliente. Você está desenvolvendo um negócio porque você acha que é um nicho milionário? Ou porque você acha que você é único, inédito? Cuidado! Desenvolva negócios que resolvam problemas específicos de um nicho específico. Enfim, vamos falar sobre tudo que você precisa saber para manter ou ter um negócio hoje nesse mundo digital.
E o que você pode destacar do método que você criou de mais importante e que você percebe o resultado no final, porque são 3 dias, né? Fala um pouco do método e o que você destaca como uma coisa assim, claro que é um conjunto, tá. Mas o que a pessoa sai de lá transformada, né?
Sai. Qual é o nosso diferencial? Você vai ver pessoas dizendo assim, ó, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo. Legal, e tem mesmo. Mas a pessoa só faz o que ela tem uma estrutura emocional suficiente para fazer. É a mesma coisa que você dizer assim, olha, você vai ter que subir esse morro. Tem pessoas que vão subir fácil aquele morro. Tem pessoas que não vão subir porque é muito alto, né? Então tem pessoas que estão preparadas emocionalmente, porque quem manda a nossa vida não é a razão. Se fosse a razão, ninguém fumaria. Se fosse a razão, ninguém comeria além da conta. Se fosse a razão que mandasse nas nossas vidas, ninguém beberia. Se fosse a razão que mandasse, ninguém iria espancar filho. Mas não é a razão que manda em ninguém, são as emoções. Então, uma estrutura racional inteligente é legal, mas tem que ser acompanhada de uma estrutura emocional inteligente. Que lhe faça fazer as coisas boas. Porque quem me faz agir não é a razão, é a emoção.
Tá.
E quando alguém faz o que é certo, é porque ele entende o que é certo e tem uma emoção suficientemente forte para fazer o que é certo. E os nossos cursos, eles fazem isso. Eles reprogramam as crenças. Crença de quem a pessoa é, crença do que ela é capaz, crença do que ela merece. E ainda, nós trabalhamos profundamente a inteligência emocional. Então eu torno apta a pessoa a fazer as coisas boas da vida. Eu torno apta a pessoa a tomar as decisões certas. A parar de fumar, a parar de beber, a pagar o preço pelo sucesso, a ser humilde e ouvir, porque business é a coisa mais fácil do mundo. Business, você precisa de conceitos e de pessoas boas ao seu lado. E ouvir as pessoas boas. A minha mesa do meu escritório tem 17 lugares. Aí a pessoa, Paulo, não era para ter 2, 3? Pô, mas eu preciso de muita gente. Talvez seja pela minha incapacidade, mas eu preciso de muita gente. Então eu vou tomar uma decisão, 2, 3, 4, 5, 10 pessoas para tomar uma decisão importante.
Você ouve todo mundo?
Eu ouço todo mundo.
Você acha bom ouvir todo
mundo? Eu ouço todo mundo competente. Eu não ouço qualquer um.
Ah, tá.
Eu não ouço absolutamente, qualquer um. A pessoa para me falar, ela tem que ser infinitamente melhor do que eu.
Entendi. E você se junta de pessoas melhores do que você e não se incomoda com isso?
Todo mundo que me cerca, naquilo que ele faz, ele é infinitamente melhor do que
eu. Muito bom. Tá vendo? Seja o mais burro da mesa. Sente sempre com pessoas melhores que você. Só traga para o seu lado competências complementares que te ajudem o teu negócio, a tua startup, a tua empresa a crescer, né? Isso é muito importante. O que o Paulo está falando é importantíssimo. Veja, um cara estruturado está falando para vocês que é importante se juntar de gente muito boa e naquele negócio melhor do que ele. Mas fala, completa aí o raciocínio que eu te interrompi em relação ao método CIS. Então,
tá.
Você o comportamento das pessoas, a questão, a parte humana, social.
Quem manda no ser humano não é a razão. As pessoas têm que entender isso. É emoção. E de novo, um pai não espancaria um filho. Ele sabe que é errado. Quantas mães gritam com seus filhos e depois choram arrependidas. Mas no dia seguinte volta a gritar de novo. Quantas pessoas não queriam beber e bebem e se arrependem. Então, quando nós entendermos numa empresa, onde quer que seja, o que manda é emoção, são as emoções. Eu tive na China, tive no Vale do Silício, tive na Índia. De maio do ano passado até janeiro desse ano, eu tive nesses três locais. Sempre em centros de tecnologia, de startups e tal. E eu perguntei, o que vocês precisam aqui? Boas ideias? Aí um deles riu e olhou e disse, a ideia aqui não vale nada. Aí um amigo meu que estava lá, um aluno meu que estava lá nessa expedição, disse, como não? Eu tenho uma ideia de lixo, compostagem e tal, isso vai mudar o mundo. O cara olhou assim, falei, não. E aí eu perguntei, você daria quanto por essa ideia? Nada. Eu disse, por quê? Ele abriu o computador, tinha mais de 1.500 ideias no arquivo. E eu disse, então o que é que vale para vocês? Aí o cara olhou nos meus olhos e disse, inteligência emocional, que vai fazer uma pessoa ser capaz de botar essa ideia em prática. Ideia não vale nada sem execução. E execução é estrutura emocional. Para liderar, para flexibilizar, para comandar, para ser empático, para ser ousado, para ser otimista. E o cara começou a falar de fundamentos da inteligência emocional. Ideia, sem quem execute, uma habilidade emocional de execução, não vai.
A gente fala sempre, né, que nós investimos nas pessoas e não nos negócios, principalmente no estágio inicial, no early stage. E tá aí a justificativa, né? Tá aí, claro, ele passou em 3 centros grandes de tecnologia no mundo e a resposta é sempre a mesma. No estágio inicial, são as pessoas que fazem aquilo acontecer e vai entregar aquele resultado que foi sonhado ou prometido ou desenvolvido, planejado, né? Então, muito importante. O business, claro, tem que fazer sentido, tem que ser coerente.
Mas tá cheio de ideia boa.
Tá.
Tá cheio. O cara disse, ó, tem muita ideia boa. Agora, quem coloque a ideia em prática, execute a ideia, sem ser tomado pela ganância, sem ser tomado pela arrogância, sem ser tomado pela vaidade, que consiga ouvir as pessoas, que não se perca no meio do caminho, que tenha constância de execução, que seja otimista, sem ser, sem devaneios, isso é muito raro.
E aí, você trabalha esse lado durante o final de semana inteiro no método, e depois, no final, o que acontece com essa pessoa?
Mudança. Mudança de toda a ordem, de todo tipo, de toda a intensidade. Existe um falso paradigma que diz assim, mudanças acontecem ao longo do tempo. Antes era assim, mudança não acontece. Filho de peixe, peixinho é. Passou. Hoje as pessoas sabem que mudança acontece ao longo do tempo. Que também não é uma verdade absoluta. Nós sabemos que pessoas mudam imediatamente. Pessoas que sofreram um acidente mudaram imediatamente. Pessoas que tiveram câncer, tornaram pessoas muito melhores. Pessoas que tiveram perdas. Um impacto emocional gera mudanças necessariamente. E nós aprendemos a conduzir esse impacto emocional. Uma estrutura emocional focada como um laboratório, um experimento que eu encaixo a emoção certa no momento certo, dentro de um processo também cognitivo, e a pessoa faz novas sinapses. Bem. E ela sai ali acreditando em quem ela é, acreditando na sua capacidade, se sentindo merecedor. Imagina um cara de startup que não acredite que ele é capaz. Uhum. Imagina um cara que vai botar uma mega ideia em prática, que não acredita ter o valor próprio, ou que não se sente merecedor. Sempre vai acontecer autossabotagem, procrastinação, e aí vem uma série de questões.
Você é um autor muito famoso, você tem várias obras, livros muito, muito best-seller.
Por três anos, eu sou o autor que mais vende livros no Brasil.
Há 3 anos, e qual é o livro mais vendido? Autoresponsabilidade?
É quase empatado com o Poder da Ação. São 3 milhões e meio de livros.
Uau, 3 milhões e meio de livros, olha que maravilha. Parabéns, Paulo, é muito orgulho isso, uma honra para qualquer um escritor. Você sabe que eu sou um escritor pequenininho, né? Mas é muito, muita, muita honra ter tantas pessoas impactadas, porque a gente não vende livro para ganhar dinheiro, né? Não, a gente vende livro para impactar as pessoas, para dar a nossa palavra e a mais pessoas possíveis, né? E aí, vamos lá. Eu quero agora trazer um pouco para o mundo do investimento. O que você tem investido ultimamente?
Olha, a gente precisa conversar muito, viu, amigo? eu tenho investido, eu invisto renda fixa,
tá.
Renda variável, e nesse último momento...
Você tem renda passiva, ou seja, você investe para ter dividendos, você tem renda, ou você trade, ou você compra e vende?
Eu tenho tudo.
Tem tudo.
Eu tenho renda passiva, eu tenho imóveis que geram renda passiva relativamente boa, eu tenho o trader, eu tenho... E aí vai. Invisto muitos imóveis, invisto em loteamentos grandes, invisto nisso, invisto em ações, algumas ações são minhas, aquelas que eu tenho no coração. Tenho 8 empresas que eu cultivo, essas empresas.
Você buy hold, né? Guarda lá e fica lá, né?
Tá lá, já tem anos que eu vejo elas crescendo agora, nessa crise agora.
Você se sente parte, né?
É, eu me sinto como se fosse dono.
Dono, né?
E aí nessa crise mesmo que teve agora...
Essa sensação que tem que ter... Sobre isso mesmo, quando a gente gosta de uma ação, a gente tem que ser apaixonado por ela, reclamar, isso, mandar e-mail, né?
É isso aí.
Trabalhar, olhar a gestão, olhar relatório.
Eu tô sempre vendo a DRE dela, tô sempre não vou dizer questionando, mas eu digo, olha, mando lá uns e-mails, às vezes um pouco abusados. E agora, nessa crise, as ações eram empresas muito boas, caíram, e eu tripliquei a minha presença nessas 8 empresas, tripliquei, ganhei muito dinheiro. Né?
Então você tem 8 empresas onde você também investe nelas.
Nelas.
Né? Você tem renda delas, mas também investe nelas. Você reinveste o dinheiro delas. E tem algum ativo criptomoeda, alguma coisa?
Tem, eu tenho 2%. Não vou dizer que é 2%, eu devo ter 1,8% do meu patrimônio em criptomoeda.
Cara, ele tem 2% em criptomoeda, é muita coisa. Muita coisa, parabéns. Eu digo sempre para quem quer investir em startups, não tenha mais do que 10% do teu patrimônio líquido em startups, né? Porque aí você diversifica, como você faz muito bem. Você está dando uma aula aqui de carteira de investimento, né?
Muito diversificado.
Mas, cara, e aonde é que você aporta essa cripto? Numa ferramenta mundial, local?
Mundial.
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 Legal. Então aí você fica tradando ou você buy hold?
Não,
também?
Buy hold.
Buy hold, tá.
Eu pego todo mês 1,5%, 1%. Aí teve meses que eu não botei nada, meses que eu botei um pouco mais. E aí vou acompanhando.
Principalmente Bitcoin, eu acredito.
É.
Muito bem, muito bem. Paulo, indo aqui pro final da nossa conversa, que maravilhosa, que aula interessante para quem está nos assistindo. E para você ver que você é um empresário, está nos vendo, ou seja, um cara que hoje é um sucesso, mas passou 13 anos tentando e lutando para sair de um problema, e ele só saiu depois.
Quando eu parei
de
lutar.
Parou de lutar e destravou, né?
Mente.
Destravou a mente, né? E olhou a coisa de uma maneira, uma perspectiva muito maior das possibilidades, e entendeu que a educação era uma ferramenta importantíssima, e trabalhar a sua,
seu próprio autoconhecimento, é essa a palavra? Autoconhecimento?
É reprogramação de quem eu era mesmo. Não é apenas me conhecer, é reprogramar quem eu era. Uma renovação da mente completa.
Você resetou o chip.
É, literalmente.
Caramba.
Falar uma coisa no meu coração. De vez em quando chega alguém pra mim assim, vou botar uma empresa, aí comemora, tá feliz, Paulo? Eu disse, não. Ela disse, mas você não tá feliz, vou botar uma empresa, botar um negócio? Não. Ela disse, por quê? Porque você não tem a menor competência pra isso. Aí eu pergunto pra essa pessoa assim, você andaria numa moto, Kawasaki, 1.100 cilindradas? Claro que não, nunca pilotei. E por que você vai pilotar um negócio se você não tá preparado? Eu tenho dito pra você, se prepare. Se chegue de lado de quem sabe fazer o negócio, de quem vai lhe mostrar o caminho, de quem vai lhe educar, porque um negócio também é uma educação, é uma filosofia, maneira de pensar, se comportar. Então, olhe para um João Kepler, ele vai te direcionar. Agora, você botar um negócio sozinho, achar que vai ter sucesso, é a mesma coisa que pilotar uma Kawasaki 1.100 cilindradas e achar que não vai cair.
Então, o que você está dizendo é que todos nós deveríamos ter um mentor.
Todos. Um mentor que direcionasse, não só lhe oriente caminhos, mas lhe oriente a preparação e educação. É esse caminho, é isso que você tem que aprender, é isso que você tem que entender. Essa é uma fonte boa de conhecimento.
É o cara que te faz as perguntas que você mesmo pode encontrar as respostas também.
E fazer, a base do coach é fazer perguntas, né? Fazer a pergunta profunda que a pessoa vai ter que mergulhar para encontrar a resposta. Ela não vai encontrar essa resposta na superfície, ela vai ter que mergulhar. Eu lidero meus diretores, gestores, com perguntas hoje. Eu sento, mando perguntas para eles bem profundas. Meu amigo, te vira para responder. Até porque eu não tenho resposta. Quem tem resposta é quem tá lá. Tá entendendo? Eu mando perguntas e eles vão ter que responder. E depois cria um plano de ação a partir disso.
Me fala uma coisa. No mundo, agora você tá muito digital, né? A gente tá aqui passando pela pandemia e tá terminando. E você, como é que a pessoa faz, que tá em São Paulo, como é que ela pode acessar isso? Como é que ela acessa os teus conteúdos, além das redes sociais? Paulo V Coach, né?
No Instagram.
No Instagram, no YouTube e tal. Mas como é que ela faz para acessar um treinamento?
Olha, é muito simples. Entra no site.
No site?
No site, metodocis.com.br. Vai ter lá. Entra no Instagram. Entra no YouTube. E eu digo mais, olha, você... não precisa comprar meus cursos, tá entendendo? Vai no YouTube, se certifica que eu tenho um conteúdo de qualidade.
Entendi.
Vê se você tá impactado com o que você vai ver no YouTube. Não compre, não. Filtre. Primeiro cheque. Isso atende os meus objetivos. Primeiro tem um objetivo na vida, porque se preparar sem saber pro quê, não adianta. O que você quer pra sua vida? E vai lá no meu YouTube, vai no meu Instagram, antes de pagar e comprar meus cursos, veja se isso muda a tua vida, vê se tem a agregar. Vê se tem conteúdo técnico, emocional que vai te fazer a diferença. Viu que tem?
Então, aí sim.
Agora, se você está seguro disso, mergulha.
Faça valer cada centavo que você investiu. Né? E a responsabilidade é sua. Nós temos aqui uma mensagem para você, importante, eu e todos os empreendedores que estão nos assistindo, que é para te dizer o seguinte: nós queremos você investindo mais em startups.
Por isso que eu preciso conversar com você, amigo.
Querendo você... Skin in the game, imagina um cara como você, com o conhecimento que você tem, investindo nesses empreendedores, no sonho dos outros, mas gente competente. Brasil tem grandes empreendedores, tem grandes negócios, e que possa, com o teu apoio, fazendo o smart money, que é o dinheiro mais, o dinheiro inteligente, né? Que é não só o dinheiro, mas também a mentoria, né? E o apoio. Eu sei que você não tem muito tempo, mas fazer isso em grupo, talvez, criar um grupo. A gente precisa muito de você, Paulo, investindo em startups, acreditando nesses jovens brasileiros, porque nós somos uma alternativa para o desenvolvimento econômico do Brasil.
Tenho certeza disso. O empreendedorismo e o empreendedorismo tecnológico hoje é o que eu acredito que vai salvar o Brasil. O empreendedorismo e o empreendedorismo tecnológico. Eu estou seguro disso, ciente disso. Amigo, tudo que eu faço com pessoas infinitamente melhores do que eu. Uhum. E você é uma pessoa infinitamente melhor do que eu nesse ramo. Então eu quero estar com você de verdade, estou publicamente aqui falando.
Olha aí,
eu quero conversar com você para a gente estreitar isso, para você me orientar, para que eu skin on the game e com a chance, que eu sei que tem risco, sempre vai ter, mas com a probabilidade grande de entrar no lugar certo e causar impacto.
Muito bem. Senhoras e senhores, esse foi Paulo Vieira. Valeu, até o próximo episódio.
Papo com o Anjo.